Hoje teremos o prazer de conversar com o professor Carlos Eduardo Soares Gonçalves. Ele é coautor de livros muito legais em economia, até mesmo manuais de introdução à economia, junto com o professor Bernardo. Já foi colunista, já foi consultor, hoje trabalha no FMI, é macroeconomista e, acima de tudo, é uma das pessoas mais legais que eu já conheci na profissão. Vocês vão, com certeza, se divertir. Bem-vindo, professor Carlos Eduardo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer poder falar com você.
Obrigado, Gabi.
Prazer
é meu.
eu já te conheço, né? A gente já interagiu em outros momentos e eu sei que você fez aí, em algum momento, né, uma transição de carreira. Na verdade, você não é economista de formação, né? Não fez graduação em economia. Conta pra gente um pouquinho como foi essa sua transição.
Tá, então a minha graduação foi em engenharia de produção na USP. Não
legal.
Sabia muito bem. Eu gostava, aquele cara que gosta no segundo grau de matemática, uhum, física. Gostava também de história, geografia, mas gostava mais de matemática. Falei assim, vou fazer engenharia.
Legal.
Parecia meio que o óbvio, né?
Uhum.
E aí na cidade você tem um pouco de dificuldade de escolher, de saber o que, que você vai gostar. E aí eu descobri que eu não gostava muito de engenharia, Gabi. Eu gostava de matemática e de física, e de ciência talvez, mas ainda também não estava maduro para compreender, né? Aí ocorreu o seguinte, quando eu estava no final do terceiro ano de engenharia, eu fui fazer estágio num banco, no Chase Manhattan,
uhum,
que depois foi comprado pelo JP Morgan, né?
Uhum.
E eu fui fazer estágio na mesa de operações e tal, e uma hora lá eu comecei a ver uns livros de economia, tinha uns livros de economia espalhados, eu olhava e falava, e eu fui morar, eu morava no CRUSP.
Uhum.
Eu, no CRUSP eu morava com um cara que fazia, o conjunto residencial da USP na época,
sim,
né?
Sim, sim.
E que eu vinha do Rio de Janeiro, não tinha dinheiro nenhum e tal. Aí fui morar lá. E eu morava com uns caras que faziam FEA.
Entendi.
Então, eu tava no banco e com esses caras. Eu ficava olhando os livros deles, né, de economia. Eu falava assim, ah, mas se eu fizer... Eu, como já sabia um pouco mais de matemática, da engenharia,
uhum,
se eu tirar a derivada, que é uma operação matemática, tá igual a zero, eu acho o máximo dessa função e tal. Então, eu falei assim, ah, é divertido isso.
Isso é legal. Daqui.
Então, e aí a microtransição foi acontecendo assim, por causa desse estágio, e por causa das pessoas que eu ia convivendo.
Mas você chegou a se formar na engenharia?
Me formei na engenharia.
Atuou em algum momento em algo mais
não,
próximo da engenharia?
Não.
Não?
Visitei muito show de fábrica, fazendo visita pela escola, né? A gente
tinha
muito tal. Eu gostava também, viu? Eu gostava. Mas depois que eu entrei no fui no mercado financeiro e comecei a me interessar por economia.
Uhum.
E é curioso que eu não tinha tantos amigos assim na Poli, não sei como tinha o outro. Saberia explicar, mas eu tinha mais amigos lá no CRUSP. E eles eram mais da área de economia.
Entendi,
tinha e
entendi.
Outras áreas, mas poucos engenheiros, né? Tinha um matemático que era muito próximo também. E aí foi me empurrando. E descobri que tinha a tal da Ampec. Você conhece a Ampec, né?
Conheço.
Que era só fazer uma prova totalmente meritocrático. E se você fosse bem na prova, você podia fazer um mestrado. E ainda recebi uma bolsa. Eu falei, o que é isso?
O que é isso? Quero isso, né?
Eu quero esse negócio. E aí fiz a prova, me estudei, fui bem na prova.
E aí, no momento que você resolveu fazer mestrado, o plano era, vou fazer mestrado e voltar para o mercado financeiro?
Era, eu não sei qual era o plano. Então, mas certamente isso, no segundo ano do mestrado, isso me veio muito à cabeça. Porque no segundo ano do mestrado, você começa a pensar, faço o application para ir para fora, não faço, fico no Brasil, não fico. E, então começou a ficar difícil, na época tinha bastante oferta de trabalho no mercado financeiro, pagando bem, eu ficava na dúvida, aí eu acabei optando por uma, eu já tinha morado, eu tava, sabe, contando o chove por 7 anos, né, Gabi?
Uhum,
cinco de graduação, mais dois.
Pindaíba
aí eu fiz
a
pindaíba total, eu já tava num relacionamento sério com minha esposa, e aí eu falei assim, para fora do Brasil para ficar mais 5 anos, a mais de Pindaíba. Aquilo não estava casando, sabe, com meus planos de vida. Aí eu fiz uma coisa meio doida. Aí eu fui fazer o doutorado na USP, em economia, né? E aí, Gabi, eu comecei a trabalhar meio período numa consultoria.
Caramba, difícil, né?
Saía correndo da aula. Ia para consultoria, mas estava precisando juntar dinheiro, estava começando a pensar em casar.
Entendo, super.
Então foi isso a vida. Aí,
mas aí o plano nesse momento era, já era, vou ser acadêmico, vou trabalhar com pesquisa?
Não.
Ou você ainda achava que não, eu vou...
Não era muito, Gabi, porque eu tava com essa perna enorme, ou seja, uma perna dentro de uma consultoria de macroeconomia, né?
Legal.
Então, eu falei assim, eu vou ser um macroeconomista um pouco mais, sei lá, teórico da consultoria, porque eu tô fazendo doutorado.
Entendi.
Então era, o plano era esse. E aí veio a segunda super... Mas eu sempre gostei muito de estudar. Nerd determinadíssimo. De carteirinha. Aí, Gabi, quando eu estava terminando o doutorado, e assim, doutorado no Brasil gera uma certa dificuldade para entrar nesse mercado de trabalho acadêmico. Uhum. Né? Como você sabe, fica um pouco mais difícil.
Sim, principalmente para ser pesquisador. Né?
É, para ser pesquisador e tal, exato. E aí eu fiz um ano de doutorado sanduíche. No meio do doutorado,
legal.
Eu fui fazer um ano em Boston e tal, e ali, um ano só estudando, imagina com um nerd o que é isso, né?
É.
É, foi um período muito legal na minha vida. Voltei para a consultoria, mas já meio que de olho assim, porque eu queria tentar alguma, sabe, manter pelo menos uma conexão com o mundo acadêmico.
Uhum.
E aí veio um concurso na USP. Apareceu um concurso na USP, assim que eu acabei o doutorado. Era um concurso que na época eles chamavam de efetivação. Era para efetivar quem tinha entrado num concurso em situação precária. Coisa da burocracia pública, sabe?
Uhum.
E não era para eu passar, entre aspas, entende? Mas o concurso era aberto. Não tem
e aí,
como,
você
né?
Entrou.
Aí eu acabei entrando. E aí que me ajudou muito, Gabi, porque agora se eu tinha já um pé, eu era professor da USP.
É.
Então eu já era um acadêmico assim meio que inesperadamente. E continuei dividindo um pouco meu tempo entre a consultoria e a USP, mas aí comecei a tentar fazer mais pesquisa e tal, né? Porque já era professor da USP, falei assim, agora eu preciso entregar como professor da USP, eu preciso, de fato, me tornar um acadêmico. Então foi meio estranho, porque a maioria das pessoas estuda muito até o final do doutorado, né? Uhum. E depois dá uma diminuída, ou vai fazer pesquisa, mas... Aí não, eu comecei a acelerar depois.
Depois do doutorado.
Porque eu já tinha esse emprego na USP que me garantia, minha renda, eu não precisava preocupar tanto, né?
Entendi.
Então foi mais ou menos aí a trajetória. E aí, um certo momento do tempo, eu fui para a London School of Economics, o Bernardo Guimarães, que é professor aqui também. A gente escreveu dois livros juntos, a gente escreveu dois artigos acadêmicos juntos. E ele estava lá, antes de vir para o Brasil, voltar para o Brasil, ele tinha saído de Yale, foi para lá e me convidou. Tá? Eu fiquei 6 meses lá só, também só estudando, só aprendendo. Enfim, aí minha vida foi enveredando para o acadêmico.
Para o acadêmico. Inesperadamente, não necessariamente foi o plano desde o começo, né?
Não, mas tinha um gene lá, escondido, eu acho, né?
Que foi sendo revelado,
foi sendo revelado. Ele foi mostrando a força dele.
Exato. E aí, no fim das contas, você sempre trabalha com macro.
Eu sempre trabalhei com macro, no sentido de que quando eu fazia consultorias e os meus artigos eram macro.
Tá.
Mas eu sempre fui meio que um apaixonado por o que a gente chama de teoria dos preços, ou micro, né? Uhum. Maneira geral. Tentar entender os fenômenos do mundo através das lentes da microeconomia.
Legal.
Como fazia eu tô ficando velho, eu tô esquecendo o nome de todo mundo. Milton Friedman. Bom, não tô querendo, pelo amor de Deus, me comparar com o Milton Friedman, mas ele era um cara, um macroeconomista, né?
Uhum.
E ele gostava de fazer essa interação com o público.
Com micro. Legal.
Então eu acho divertido também.
É muito legal mesmo. Quero continuar entendendo um pouco mais da sua trajetória, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, porque tem muito aluno, muita gente aqui na ESP mesmo, que gosta muito de macro e quer trabalhar com isso na prática, assim, e às vezes não sabe exatamente qual é o caminho, talvez seja numa consultoria, talvez seja com pesquisa macro em banco. Uhum. e coisas assim. Com a sua experiência, né, com o que você já viveu, com o que você já viu, quais vocês diriam que são os caminhos possíveis e quais deles eles conseguem acessar direto da graduação e quais têm esse custo do mestrado?
Entendi.
Eu acho que isso é uma coisa que talvez não fique tão claro para eles num primeiro momento. Assim.
Tá.
Então, quais são as oportunidades para trabalhar ali real com macro? É claro que pode ser em níveis diferentes,
uhum,
né?
Uhum.
Logo depois da graduação e quais têm a necessidade?
Eu acho que economia, essa é uma pergunta boa, é importante e difícil. As três coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a economia, em macro, desculpa, e na economia de uma maneira geral, ficou muito difícil você exercer de uma maneira plena a sua profissão,
uhum,
sem pelo menos ter um mestrado.
É bem curioso isso, boa, né?
É. Então, assim, não estou dizendo que não acontece. Você pode sair da graduação e você pode fazer, por exemplo, concurso com o Banco Central.
Uhum.
O Banco Central é um lugar, você vai fazer um lugar de técnicos altamente capacitados. Vão fazer coisas interessantes, tá? Ganha-se relativamente bem.
Legal.
Então, é um caminho. Ou tem um caminho do IPEA também, um pouco menos macro, né? Mais uhum, generalizado, e faz pesquisa de tudo, mas também tem um núcleo lá. E também, e os bancos, o mercado financeiro, como você mencionou.
Também contratam direto da graduação.
Também contratam direto da graduação.
Legal.
Mas assim, você não vai conseguir, ou vai ser muito difícil, hoje em dia, você ascender, subir na estrutura do banco, virar uma pessoa, uma economista relevante no banco, sem um mestrado, pelo menos.
Tá.
Mas, doutorado é... de preferência.
De preferência.
Pode ser até depois, Gabi.
Não precisa ser direto.
Não, é. Muita gente faz isso. Acaba, eu acho que o caminho mais natural.
Legal.
É acabar a graduação. O cara que quer, de novo, é o que você falou, né? O cara que quer trabalhar com macroeconomia, sabe?
Uhum.
É, acaba a graduação, faz o mestrado.
Tá bom.
Vai pro mercado financeiro. Porque, assim, esse cara, às vezes, não tem aquela pegada acadêmica mesmo. Não é a única pra ter, né?
Uhum.
É, as pessoas são diferentes. Vai para um banco. Começa a trabalhar e vê por onde o seu caminho tá indo. Tá indo bem só com o mestrado? Tá feliz? Tá
gosta fazendo as coisas trabalho,
que gosta?
Né?
Exato. E tá meio que sendo valorizado?
Né?
Segue.
É.
Eu acho que o que acontece com muita gente é o seguinte, o cara chega uma hora e ele fala assim, putz, eu quero voltar para estudar mais, sente falta.
É.
Não é só por eu preciso disso para me alavancar, não, Gabi. É. O cara sente falta.
De aprender, né?
De aprender, ele se acostumou, fez um mestrado, quem faz um mestrado, a gente sabe, né? O cara passa ali, come um pouco de água maçã, mas depois se sente poderoso, né?
Exato.
Intelectualmente. Então, acho que muita gente volta... Tem gente, inclusive, eu tenho um grande amigo que fez isso. Fez o mestrado em uma das escolas boas aí que tem no Brasil, a ESP, a melhor, a IBGE. Esse amigo meu fez na PUC do Rio, tem a USP também, que é onde eu dei aula por muitos anos. É, foi para o mercado financeiro, Gabi, aí depois fez um application para ir para fazer doutorado em Colômbia. Foi um pouquinho mais velho, mas não tem problema, é mais maduro também.
É.
Juntou uma poupança no mercado financeiro, 2-3 anos trabalhando, sabe? E aí, de lá foi pro Federal Reserve, e agora acabou voltando pro Brasil depois de uns anos, mas esse é um caminho, acho que, bem natural pro cara que ser pesquisador de macro.
Porque... Eu acho que pesquisador de macro, a impressão que eu tenho, não é nada, né, mas a impressão que eu tenho é que tem um pouco mais essas idas e vindas, assim, pro mercado, né, assim, nem todo mundo, a não ser que seja realmente quero ser pesquisador e para academia, né?
É.
Mas tem um pouco disso, né? Fica um tempo, faz graduação, às vezes faz um estágio, aí entende que é isso que quer, resolve pagar o custo do mestrado, aí faz o mestrado, aí volta para trabalhar, aí às vezes entende que quer pagar o custo do doutorado, volta pro doutorado. Enfim, vai fazendo esse idas e vindas, né? É bem comum.
E eu acho que é melhor fazer assim do que se comprometer com uma coisa que você não tem muito certeza logo de cara, sabe? Que é um doutorado, por exemplo, né? Agora, de novo, tô falando pro cara que tá na dúvida, gosta de macro, mas não tem aquele, sabe, não tá pensando que eu quero ser um acadêmico. Tem gente que é assim, né?
Tem.
O cara tá lá no mestrado, acabou a graduação, fala assim, eu gosto desse negócio, eu quero fazer pesquisa em macro. Vai, aí
sim. Mas aí o caminho é mais óbvio, né?
Aí o caminho é mais óbvio.
O caminho é mais óbvio. É, porque a gente tem aqui, na graduação, a gente tem as ênfases de ensino, né? E uma delas é de macro. E aí os alunos veem coisas bem avançadas ali, uma coisa intermediária entre o que geralmente é visto durante a graduação e o que chega a ver no doutorado. Para mim, um exemplo clássico é que eles aprendem DSGE, que foi uma coisa que eu só descobri que existia no mestrado. Assim, nunca ninguém nem falou a sigla para mim durante a graduação. Então eles têm assim, modelos de macro mais avançados, então aguça alguns. Alguns já viram e falam, isso é legal, quero trabalhar com isso. E aí a gente sempre tem que trazer a notícia de que talvez o mestrado seja necessário. Sim.
Exato. Eu acho que, de novo, se tivesse que assim, fazer um resumão, assim, cara, faz o mestrado.
Tem um.
E aí, porque você vai assim, e é mais fácil que dentro do mestrado, além de tudo, você faz conexão, né? Você faz network, você vai conhecer um professor. E a maioria dos professores de macro, vai trabalhar com um cara de macro. Esse cara de macro tem 3-4 amigos que são economista-chefe num banco, não sei o quê. Você é um aluno bom num cara desse? Ele fala, olha, eu tenho um aluno bom saindo do mestrado. Ah, preciso. O aluno do mestrado, não está sendo gravado isso aqui não, né, Gabi? O aluno do mestrado, ele é muito bom e aceita ganhar um salário relativamente mais baixo. Mas é um caminho, né?
É um caminho.
Mas eu digo, até para isso ajuda.
Sim, com certeza.
Né?
Com
essa rede que os professores vão te...
Com certeza. Mas então vamos lá, a gente parou a sua trajetória, você estava então como professor
na USP,
aumentando aí sua produção o máximo possível, aí corta, por exemplo, para hoje em que você está dividindo seu tempo entre academia, entre né, o FMI, você tá uma parte do tempo no Brasil, uma parte do tempo
isso. Lá,
então conta pra gente como que isso aconteceu.
Isso foi muito doido, essa história. Então, 2014, eu era professor titular da USP. Eu vim professor titular meio jovem lá, acho que foi com uns 38.
Muito jovem. Nossa, muito jovem.
Teve um concurso, eu fiz. E tava lá na USP, trabalhando, fazendo minhas coisas, dando aula, fazendo consultoria também, né, pra pagar as contas, né, Gabi? Pagar as contas. Três filhos, né?
Três, foi muito filho aí.
E aí, em 2014, um dia eu estava meio revoltado. Assim, eu estava tendo. Tive uma seca em São Paulo, que não choveu, ali as represas ficaram baixas. Não tinha, aí eu fui abrir lá.
A gente estava por um caminho bem inesperado.
Isso, eu falei assim: não tem água.
Não tem água.
Eu falei assim: não.
Vamos mudar de país.
Foi isso.
Foi isso. Foi a falta de água.
Foi a falta de água e eu estava muito estressado.
Não foi corrupção. Não, foi a falta de água.
A falta de água, digamos, que foi a gota que fez o negócio transbordar. Foi a gota d'água.
Ironicamente.
A falta de água foi a gota d'água. Gostei disso daí, dá pra escrever uma história com isso.
Dá, dá.
Mas já tava assim, meio que, eu acho, tinha um caldo, né, assim, de, assim, preciso, acho que... E eu pensava muito também que eu queria levar meus filhos pra morar fora do Brasil por um tempo.
Legal.
Seria uma experiência importante pra eles e tal. Aí eu desci, assim, um sábado de manhã, fui lá, fiz um application online, que todo mundo falou, nossa... Funciona. Você precisa ter alguém lá dentro que te indique, que conhece. E foi dando certo, assim. Curiosamente, foi dando certo. Aí depois recebi uma mensagem dizendo, um mês depois, eu acho. Olha, vai uma missão do FMI na América Latina, eles vão recrutar, vai ter um encontro num hotel em São Paulo, e aí você vai ter que responder umas coisas de economia e de RH. Aparece lá no dia tal. Eu falei, caramba, aí fui, né? Achei que fosse trote, né? Mas fui lá, tinha um pessoal.
Tinha uma pessoa me fazendo perguntas.
Aí fez umas perguntas de economia, de conjuntura, macro, né? Coisa bem típica do FMI. Se o país está com uma dívida muito alta, e não sei, o juro está alto, mas o país precisa crescer mais, então o governo quer gastar. Quais que são os trade-offs envolvidos? Né? Faz a expansão fiscal. E eu me lembro da pessoa que me entrevistou falando assim, não tem certo ou errado, a gente quer ver o seu
raciocínio.
Seu raciocínio, né? Uhum. Para um professor de marketing, muitos anos, é relativamente fácil você estruturar um raciocínio, né?
Claro.
Em torno de custo-benefício de políticas, marketing e tal. Bom, enfim, fui bem nessa entrevista, aí ela falou assim, olha, recebi depois, uma semana depois de novo, acho que você passou nessa entrevista, agora vai ter uma prova. Eu falei, prova? Eu sou que dou a prova, né? Tinha uma prova, Gabi, pelo amor de Deus. Eu recebi uma prova por e-mail.
Era tipo um take home, assim, faz na hora que quiser.
Não. Falou assim, esteja na frente do computador, às 8 da manhã, vai chegar a prova e você tem uma hora para responder. Eram duas ou três questões. É tenso. Aí eu lá no computador...
E já fazia uns anos que você não fazia uma prova aí, né?
Fazia muito, né? Mas era tudo escrito, né? Então você tinha que... Mas aí você tem que tentar... Como que funciona a prova dessa? Você tem que tentar mostrar que você está por dentro dos temas atuais, mas que ao mesmo tempo você tem uma musculatura intelectual ali que...
Da teoria
mesmo. Da teoria e tal. Legal. Sem fazer forma e tudo, mas eu tenho que mostrar que eu...
Tá ancorado, seu argumento está ancorado em coisas legais ali,
ancorado,
né?
Foi a melhor descrição. Exato. Aí entreguei a prova, falaram, passou na prova. Eu falei assim, caramba, tem mais etapa ainda.
Me dá logo um emprego.
Me dá logo um emprego. Isso vai gerando meio tenso, um cara ansioso, foi me gerando uma certa tensão. Ele falou, não, agora tem uma entrevista com 5, é um painel e tal, mas vai ser por Skype. Não, eles, às vezes chamam, se você tá perto, mas o Brasil é bem longe, né?
Aí você fez online mesmo.
Aí fiz online e tal. Aí depois eu recebi uma notícia, assim, você passou no painel. Eu falei, caramba, tô empregado ou não, né? Então, isso é uma coisa importante para as pessoas saberem. Você faz esses painéis em instituição financeira internacional, FMI, Banco Mundial, BID, muitas vezes é assim, você faz uma bateria de entrevista à prova, aí você entra numa lista, Gabi, eu fui descobrir só depois.
É.
Você entra numa lista em que alguém pode vir e te puxar da lista.
É, tipo um banco de talentos, assim, que eles constroem.
Um banco de talentos, exatamente. É. E aí, só que assim, você tá na lista, você não tem emprego, então, você tá na lista. Eu falei, tá bom.
Obrigada.
Era
exatamente o que eu queria.
O que eu fiz? Não. Eu falei assim, olha, quem são os caras? Eu tinha umas publicações que tinham saído na área de metas de inflação,
que
tinham feito algum sucesso, publicações internacionais, uma no Journal of Development Economics, com o Manu Journal of Money, Credit and Banking e tal. Aí eu procurei as pessoas que estavam mais ligadas nessa área, que tinham um viés um pouco mais acadêmico, como eu estava professor da USP e tal, né?
Uhum.
E mandei e-mail para as pessoas. Eu falei assim, fui na cara de pau, falei assim, olha, fulano de tal, eu passei com nota A aqui no painel e tudo, estou na lista, queria só passar esses meus papers para você ver, se tiver interesse.
Estou sinalizando aqui.
Eu estou sinalizando.
Uhum.
Aí fui na cara de pau meio que mandando, mandei para umas 4, 5
que
pessoas.
Que é necessário na vida, né?
Tem que fazer.
É. Vou ficar esperando economia, bater na porta.
A economia é muito assim, né, Gabi?
É. Porque a gente está muito acostumado aí na base da indicação, né? A gente está acostumado com essa cultura.
É. Né? E também a gente se sente, às vezes, envergonhado mesmo, né?
É,
né? Tem
sim.
A coisa de indicação, você fala, vou mandar um e-mail pro cara,
né? É, exige uma autoestima ali, né?
Isso. Falei, vou, mandei. Um deles me respondeu, eu falei assim, não, eu tenho uma vaga aqui pra você. Eu falei assim,
nossa, não acredito.
E era aquele, era um esquema precário, de 2 anos, precário, digo, talvez não seja, o adjetivo seja ruim, era uma vaga de...
Que não era permanente, né?
Que não era permanente.
Uhum.
Você tá melhor com os adjetivos do que eu. Então, não era permanente, 2 anos, só que aí, renovável por mais 2, mas não era funcionário, com, digamos assim, não tinham todas as...
Era um CLTzão.
Não
assim,
era um CLTzão. Isso. Mas era um... O salário era razoável, então foi assim, vamos. Tinha plano de saúde, que é super importante, né?
Nossa, muito.
Ter plano de saúde bom.
E pra família também?
Pra família, todo mundo. Só todo mundo. Depois de 1 ano e meio, apareceu uma vaga, uma vaga pra virar essa posição permanente, aí, uhum. Sabe? Numa outra divisão, mas que também era pesquisa. Aí eu não falei, mas era a divisão de pesquisa.
Legal.
É.
Que tinha a ver com inflação
que
e tudo.
Tinha a ver com várias coisas, assim, não só inflação, mas ele precisava de alguém que fizesse trabalho empírico bem, que pegasse o dado, era uma coisa que eu, né, que pelo paper eu sinalizava que eu
sabia
fazer.
É.
Aí fui fazer isso, aí apareceu uma vaga, apliquei. Não passei porque você está concorrendo com a opção de gente de dentro.
É.
Né? E as pessoas de dentro já têm uma experiência, já conhecem e tal. Foi a primeira vaga. Mas na segunda eu consegui a vaga. Né?
Legal.
Conversei com o chefe de departamento.
Da foi quando isso?
Isso foi em 2000, eu fui para 2015. Foi 2016, Gabi.
2016, rápido até.
Foi rápido.
Aí
fui ficando. 2019, mas tive que pedir demissão da USP depois de um tempo, né? Que a licença é só por 2 anos, renovável por 2. E aí a gente estava pensando, a família, vamos voltar, não vamos, isso era 2019, e aí conversei com vocês aqui na escola e tinha decidido meio que ia voltar para o período integral. Aí veio o Covid.
É.
Assim, não, vamos ficar parado aqui no Covid.
É melhor, né?
E aí as crianças também foram crescendo, ficando na escola, acostumando mais, aí acabou ficando depois, acabou o Covid,
continuou.
E mudei um pouco o meu esquema, né? Então hoje, sim, eu venho, passo julho, aqui agora eu vou passar uma... Também uma semana em fevereiro.
Legal.
Dou aquela carga concentrada, né?
Sim, na monte de aula nesse período.
Mas é muita aula. Eu adoro dar aula, mas eu vou te dizer.
É cansativo, né?
6 horas de aula, todo dia.
É muito cansativo.
Por 2 semanas, para cobrir o...
A carga,
a
né?
A carga,
uhum.
Né? Cansa. Mas é prazeroso, mas cansa. Bom, enfim, eu tô nessa, tô nesse esquema de vir. Tô me dividindo entre mestrado profissional. Aliás, isso é uma opção muito legal para quem está trabalhando já, não quer, já decidiu que não vai fazer carreira acadêmica, mas quer, né, se reciclar,
se aprofundar
mais um pouco. Tem, os nossos professores são muito bons. Assim,
Muita gente com conexão com o mercado. Né?
Muita gente com conexão no mercado, muita gente boa em várias, diversas áreas, finanças, micro aplicada. Né?
É.
Então, é um caminho diferente.
Caminho, né?
É no meio do caminho, é um caminho diferente. Mas tem um público legal e eu acho que é uma opção de reciclagem, não acadêmica, né? Mas que eu acho forte. Eu sei que eu dou uns cursos que são meio pesados. E eu sei de outras pessoas que dão uns cursos que são pesados,
sim,
também.
Sim.
Então o cara não é brincadeira.
Sim, sim.
Porque tem um pouco uma faminha, às vezes tem uma fama meio, alguns MBAs, né?
Mas é outra coisa, né?
É outra coisa.
Mestrado profissional é estrito senso, na verdade, né?
É outra coisa. Então é legal os alunos saberem. Orientei agora, meu primeiro orientando na SGV, terminei uma orientação sobre bancarização na época da Covid, tal, um trabalho legal do Gabriel, ficou bem feito.
Que legal.
Enfim, agora estou nessa vida de dividir meu tempo entre o FMI, onde eu trabalho no departamento de fiscal.
Tá.
Estou olhando. E dentro do FMI, é um órgão muito, tem muita heterogeneidade lá dentro, tá? Então tem as áreas, os departamentos de área, que grupos de pessoas que vão meio que olhar como que está a economia de um tal país, ou de dois países, se forem duas ilhas, meio pequenas, um grupo que cuida de tudo. Então tem essas áreas, departamento de área, que a gente chama, e tem os departamentos funcionais, que é o fiscal, o de monetária,
legal,
o de pesquisa, o de ensino, tem um que é um instituto de...
Que legal!
É, o ICD, que é um instituto de capacity and development, que você treina as pessoas, o Banco Central. Essa eu acho, eu não trabalho lá, mas é um lugar que eu acho muito interessante. O cara vai lá num país que está, assim, sabe, de renda bem baixa, né, na África Subsaariana,
uhum,
e ele vai ajudar a
montar...
O economista do FMI vai lá ajudar o Tesouro Nacional a montar um, sabe, tipo, a receita.
Perto do gestor público mesmo, ali.
Junto com o gestor público. Ou o cara do Banco Central, montamos um Banco Central. Esses países, muitos deles têm regimes de câmbio fixo, não tem Banco Central independente, né? Ou separado, usa moeda de outro país, o euro, não sei o quê. Esse cara vai lá e ajuda. É muito legal
esse
trabalho.
Legal,
esse trabalho é muito, muito legal. A minha, no departamento fiscal, o que eu faço é pesquisa aplicada.
Uhum.
Então é uma outra área que você pode, dentro de diversos departamentos dessas instituições, procurar as areazinhas, né? De novo, o NERD, né? Procura as áreas de mais de pesquisa.
Sim.
Então eu consigo passar o meu dia fazendo pesquisa aplicada por boa parte do tempo. Né?
E você continua com uma produção acadêmica? Você continua...
Continuo, assim, no fundo isso é menos... É importante, mas é menos importante do que, obviamente, no mundo acadêmico, né? Então a gente produz também, além da produção acadêmica tradicional, que é ter o artigo e tal, é importante para a instituição ter pequenas peças assim de trabalho quantitativo, sabe?
Policy papers, assim.
Isso, policy papers. Você vai e tal, para ser usado de base para uma discussão, quando um cara, sei lá, vai numa missão no Uruguai.
Uma coisa que não necessariamente está tentando avançar a fronteira, isso, mas está talvez mais querendo trazer exemplos e discussões.
Ou alguma coisa aplicada. Isso a gente faz muito no Brasil também, os pesquisadores, né?
Uhum.
Vou aplicar esse modelinho para a economia do blá blá.
Isso.
Entendeu?
Entendi.
Então isso tem. Tem um pouco de pesquisa inovadora, mas é, de novo, não é, o FMI não é um lugar que vai expandir a fronteira tecnológica do conhecimento.
Não,
né?
Não é o objetivo, né?
Não é o objetivo. É. Mas eu tenho publicado algumas coisas, assim, em journals acadêmicos e tal. Mas não é atividade principal.
E como foi isso para você, assim, essa mudança de ritmo, essa mudança... Você considera que você está satisfeito com a sua carreira? Você está curtindo, é claro, né? Não quero que ele seja demitido, tá, gente? Mas você está curtindo o ritmo que a coisa está indo? Ou você sente falta, dá aquela saudadezinha do ritmo que você tinha na USP, da vida que você tinha quando você estava por aqui?
Eu sinto...
Sem água.
Eu... com água, eu acho que ficaria mais feliz. Mas é... Essa pergunta daí é difícil também. Eu diria o seguinte, Gabi, minha vida no Brasil, antes de ir para lá, estava muito complicada. Eu tinha que ficar correndo muito de um lugar para o outro, né? E você sabe que tem trânsito, né?
Sim.
E aí você fica horas, aí eu ia dar uma palestra no banco para voltar para casa, horas e não sei o quê. E eu não conseguia me dedicar direito ao mundo acadêmico, porque eu tinha que ficar fazendo, né, essa parte de consultoria macroeconômica.
Sim.
Que tomava muito meu tempo. Então estava um pouco confuso, assim. Lá, quando eu fui para a FMI, resolveu um pouco, porque lá você entra no metrô, 20 minutos depois sai na outra estação,
sim,
um mundo de carro, vou para o meu escritóriozinho da FMI, trabalho.
Ganhou qualidade de vida, né?
Ganhei qualidade de vida, Gabi. Ganhei muita qualidade de vida. Meus filhos vão andando para a escola, entende?
Mais seguro, né?
Mais seguro. Então, essas coisas é difícil de trocar, mas respondendo a sua pergunta, tem coisas que eu sinto falta, assim, obviamente, né?
O pão de queijo.
Da vida privada. Pão de queijo, da vida privada, da família, que está aqui, o resto da família, né?
É.
E também de interagir, né, no mundo acadêmico um pouco mais.
Sem saudade, então, da aula?
Dá, adoro, não, certo. Isso sim. Mas aí eu mato essa saudade. Mas é um misto, né? Porque eu venho matar a saudade, só que aí são 30 horas por semana.
Sai com raiva.
É, você fala assim, eu tava com saudade, agora não sei.
É, tem aquela overdose,
tem
né?
Tem uma overdose.
Aí aguenta mais 6 meses tranquilo, sem nada.
Mas eu sinto, esse eu sinto falta. De interagir com meus colegas acadêmicos e tudo mais, né?
Uhum.
Mas é que assim, no mundo hoje tá um pouco mais fácil de se conectar, né? Mas de dar aula, principalmente, dar aula ao vivo, sabe? Chegar aqui, ir lá, na mesa do aluno, falar com
ele. E o tempo, né? O tempo da... os cursos que você dá acabam sendo concentrados. É. Não dá pra você criar aquela relação ali, professor-aluno, tão rapidamente, né?
É,
aqueles encontros uma ou duas vezes na semana espalhados por um semestre acabam permitindo que você acompanhe melhor o desenvolvimento, né?
Então, isso sim, isso faz... Isso é uma coisa que me dá um pouco de saudade. Mas a simplificação da vida que
acontece, né?
Você vai morar na Europa, às vezes não sabe. É uma coisa que é muito valiosa, né?
Com certeza. Não, e claramente na sua trajetória, eu digo isso como o maior elogio possível, dá para perceber que duas coisas interessantes, assim. A primeira é que você sempre tomou decisões de carreira pensando na sua vida como um todo e não só na sua carreira. Então, em alguns momentos, você incluiu sua esposa, né? Você incluiu ali seus filhos. E isso é ridiculamente importante, porque o trabalho não sustenta a nossa vida.
Não.
Ele sustenta uma parte, né? Mas não quem somos como pessoas. E a outra coisa que eu acho muito interessante é que a sua trajetória, ela mostra que não existe um caminho único para chegar nas coisas, né? Pô, você começou na engenharia, você fez doutorado no Brasil, você se tornou acadêmico. Todas essas coisas, elas não são... o caminho óbvio, primeiro, que as pessoas falam, vou seguir por aqui, né? Então, no fim das contas, você foi sempre pegando ali algumas tangentes, digamos
isso.
Assim, mas sem perder, mas chegando onde você queria.
Chegando
onde você queria. O que mostra para as pessoas também que, muitas vezes, na nossa área isso é muito comum, a gente tem alguns preconceitos, né? A gente acredita que quando a pessoa segue um caminho, várias portas se fecham. Mas não é verdade, né? A gente tem a capacidade de abrir as portas, na verdade.
Mas assim, eu acho, totalmente você descreveu, acho que a minha trajetória talvez melhor do que eu descreveria, mas eu acrescento uma coisa. É importante você manter, para essas portas ficarem abertas, elas não ficam abertas assim de graça. Assim. Você,
sim.
Mesmo que você desvie, você falou, vai pegando as tangentes, não é óbvio, vai continuando. Para mim, o que foi muito importante foi continuar estudando, entendeu? Pra mim isso foi mais importante.
Tá.
Continua estudando, continua lutando esse negócio, continua tentando aprender mais.
E seja cara de pau, peça oportunidades.
Seja um pouco cara de pau. E economia é muito importante, mesmo com um acadêmico puro, Gabi. Porque você precisa expor suas ideias, né? Você precisa se expor e expor suas ideias. Então, quem tem aquela timidez natural, e muita gente tem, você tem que trabalhar isso pra vencer, porque você vai ter que se expor.
Sim.
Você vai ter que botar meio que a boca no mundo, tentar falar. Mas o fio da, pra mim, o fio da meada foi isso. Foi, eu não sabia exatamente por onde ir, né?
Uhum.
Doutorado no Brasil, só que agora eu preciso ganhar um pouco de dinheiro.
Vou pra consultoria.
Aí trabalho. Só que é o seguinte, na hora do almoço no trabalho, eu falo isso porque eu lembro bem dessas tardes. Lá na consultoria, eu vou ficar estudando. Então eu pegava um negócio, ficava comendo e ficava estudando que nem um louco lá, 2 horas, de meio-dia e meia às 2h30. Depois voltava e fazia a consultoria. Chegava em casa à noite, estudava. Então, acho que a minha paixão pelo estudo, no final, acabou vencendo esses obstáculos, né?
E
a coisa meio que deu certo.
Isso é sensacional. Muito legal que nossos alunos tenham a oportunidade de conviver com você, ainda que te deixem maluco por um mês aí, uma semana no ano. Mas eu acho muito legal que eles consigam ver trajetórias diferentes. E pô, você tá lá na FMI, que é um dream job nessa área, assim, muita gente quer. Queria te agradecer pelo seu tempo, foi muito legal a conversa.
Foi legal.
Muito obrigada. Também. E parabéns, siga aí. Espero que você volte mais.
A gente deu aqui, como é que chama isso aqui?
A gente fez um fit bump, gente. Acompanhem conosco.
Valeu,
tchau, gente. Muito obrigada.